emissora web UPV passa a apresentar o quadro Mulher Virtuosa, com a mulher mais respeitada e amada no Brasil e no mundo, a missionária Tatiana Bonetti Silva.
Saúdo a todos os amados ouvintes com a paz de Jesus. Voltamos, né, com o quadro Mulher Virtuosa. Já estava sentindo saudade e estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Vamos então para a leitura da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1. Versículo 5: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui fala sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. Jeremias é filho de Elquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias é filho de sacerdote, é escolhido desde o ventre da sua mãe para ser profeta, para ser mensageiro de Deus. Ele foi escolhido, ele foi santificado para ir às nações entregar o recado de Deus. Como profeta, como vaso escolhido do Senhor, e Deus o conhecia desde o ventre da sua mãe. Foi a primeira visão que ele teve. Quando Deus veio falar com ele e escolher como profeta de Deus. E aqui no versículo 11, fala da primeira visão de Jeremias. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele vela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jeremias, ele era muito novo. Ele era uma criança. Mas Deus escolhe a quem ele quer. Ele escolheu a Jeremias, mesmo sendo criança, para ser o profeta de Israel, de Judá. Ele iria levar a palavra do Senhor. Deus iria levantar ele com autoridade. Deus estava levantando ele para repreender aquele povo. Imagine só uma criança sendo usada por Deus com grande autoridade para levar o recado de Deus para reis, para príncipes, para autoridades daquela época. Olhando para ele, só viam fragilidade. Mas Deus deu uma força para ele sobrenatural, uma coragem imensa para enfrentar grandes homens, para enfrentar a nação. Mas Deus, ele sabe a quem ele escolhe. Conhecemos também a história de Davi, que foi escolhido entre os seus irmãos. Eram jovens guerreiros, eram fortes, eram reconhecidos ali pelo rei Saul, pelo exército do rei Saul, eram guerreiros. Mas Deus escolheu a Davi, o menor da sua casa, o desprezado pelos seus irmãos, o esquecido pelo seu pai, pela sua família, mas não foi esquecido por Deus. Deus, ele não esquece daqueles a quem ele escolhe. Há muito tempo, Deus estava observando as Jeremias, desde o ventre. Em Salmos 139, ali afirma, ali relata o conhecimento de Deus, como ele conhece o homem, como ele sabe tudo que se passa em nosso coração. Ele sonda os corações. Ele conhece desde o ventre de nossa mãe. Ele já sabe o que seremos. E ele escreveu os nossos dias nessa terra, para que viemos glorificar o nome de Jesus. Deus já tinha escrito a minha história. Ele já determinou que eu estaria aqui trazendo essa mensagem de Deus, pregando a muitas pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir aqueles que se acham grandes. É Deus que escolhe, não é o homem. Muitas vezes o homem escolhe, e aquele que ele escolheu não é da vontade de Deus. E muito logo, Este que o homem escolheu começa a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque ele quer fazer aquilo que está no seu coração e não obedece à palavra do Senhor. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Sabemos que Saul foi escolhido pelos homens, e ele falhou, ele errou, ele desobedeceu a palavra do Senhor. Ele deixou a soberba entrar no seu coração. Ele se achava o grande, porque ele era respeitado pelos homens. Mas quando começou a desobedecer a Deus, a presença de Deus se afastou da vida dele. Quando desobedecemos a Deus, não ouvimos a sua palavra, a presença de Deus, ela se afasta de nós. Quando abrimos o nosso coração, quando começamos a obedecer a Deus, a presença de Deus, ela vem sobre nossa vida. O povo de Judá era um povo que estava errando na presença de Deus. E Deus, ele queria que esse povo andasse no seu caminho, que obedecesse a sua palavra. E Jeremias teve muita dificuldade de levar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o recado de Deus para esse povo. Eles eram rebeldes, eram desobedientes à palavra de Deus, o coração era duro, era obstinado. Se achavam uma grande nação, se achavam os mais poderosos, os mais temidos entre todas as nações. Andavam despreocupados, fazendo aquilo que o seu coração queria, realizando a vontade da sua carne. O coração se corrompeu, o coração se afastou de Deus. Buscaram outras coisas. Se afastaram do caminho do Senhor. Se inclinavam a outras coisas. Mas Deus, ele queria que o seu povo se chegasse até a ele. Jeremias teve a visão lá do oleiro que estava fazendo o vaso nas suas mãos. E o vaso, ele quebrou na mão do oleiro. Ele desceu até a olaria e viu que o vaso quebrou nas mãos do oleiro. E Deus queria fazer do povo de Judá um povo que adorasse a ele de coração, uma nação que andasse nos seus caminhos, fazer um vaso novo conforme a vontade de Deus. Deus tem esse poder de moldar as nossas vidas. E algumas vezes ele permite que aconteçam situações que venham fazer o nosso coração se angustiar, se entristecer. A dor vem para nossas vidas. Muitas vezes vamos nos perguntar: o que será que está acontecendo? Porque veio essa dor para a minha vida? Porque Deus permitiu que viesse as lágrimas para os meus olhos? Outrora eu estava feliz, estava contente, agora os meus olhos são somente lágrimas. É dor, é desespero. Talvez por alguém de sua família que partiu. o luto chegou na sua família. Você se sente devastado, desesperado. Jó também se sentiu devastado, ele tinha tudo, uma família. Tinha riquezas, tinha fama, mas Deus permitiu que ele perdesse quase tudo. Mas Deus esteve presente com ele. Ele ainda tinha uma ligação com o céu. Deus não desamparou a Jó. E Jó nunca deixou de acreditar em Deus, de confiar em Deus. Ele acreditava que o seu Redentor estava vivo, que por causa dele, ele iria se levantar. O que importava para Jó era a presença de Deus na vida dele. Ele levantava altares para Deus, sacrifícios para Deus. Ele adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Era um homem íntegro, de bom coração. Se desviava do mal. Um homem justo. E Deus, ele quer que o seu povo tem essas características, seja íntegro, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus requer de nossas vidas integridade, sinceridade. E o povo ali estava adorando a Deus somente com os lábios, mas seu coração estava longe. Ofereciam sacrifícios ali de qualquer maneira. E a vida estava desconcertada. Estavam despreocupados, porque achavam que tinha tudo. Depois de Deus cumprir a palavra dele, de conceder a promessa, de ser livres, de ter liberdade, de ser donos da sua própria terra, e o coração se afastou de Deus. Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus cumpriu a promessa para o povo de Israel. A promessa que ele fez a Abraão, que iria conceder uma terra que mana leite e mel para a sua descendência. Abraão foi escolhido por Deus do meio da sua família, peregrino, ele andou na terra de Canaã, ele andou naquela terra aonde Deus escolheu para sua descendência. E essa promessa se estendeu a todo o povo, a todos nós. A promessa da Canaã celestial, uma pátria excelente que está sendo preparada para cada um de nós. Aqui estamos passando pelo deserto, vamos sentir a dor, a angústia, mas sabemos que sozinho não estaremos. Igual o povo estava no deserto, quando sentia fome, Deus fazia chover maná do céu, cordizes do céu. Deus enviava consolo para aquele povo. Deus envia consolo para nossas vidas. Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Na hora da dor e da angústia, Ele provê forças para cada um de nós. Na hora da tristeza, da angústia, do luto, Ele provê consolo, força, ânimo para superar. Deus sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece a tua vida, porque foi Ele que escreveu a tua história. Deus já sabia o que iríamos passar. Se Deus permitiu tudo isso acontecer na minha vida, na tua vida, tantos altos e baixos, tantas dores, tantas angústias, aflições, tantas circunstâncias difíceis, é porque Deus tem algo melhor preparado para cada um de nós. Depois da tempestade, o sol volta a brilhar. É melhor a dor do que o sorriso. A tristeza, ela melhora o nosso coração, nos torna mais fortes, mais resistentes às próximas batalhas. Quantas batalhas já passamos? Quantas perdas já tivemos? Quantas decepções já tivemos e estamos aqui de pé, porque Deus, Ele levantou pela minha causa, pela tua causa. A tua causa está nas mãos do Senhor. Deus, Ele repreendeu a Jeremias quando ele disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quando te mandar dirás. Não digas que você não pode, porque é Deus que te levantou, é Deus que te preparou, foi Deus que te escolheu. É Ele que envia. É Ele que nos manda a entregar o recado dEle, o recado de Deus. Foi Jesus que nos enviou a levar a mensagem de Deus, mensagem do reino dos céus para todas as pessoas, todas as nações, todas as tribos, todas as gentes. Deus não faz acepção de pessoas, seja criança, seja adolescente, seja jovem, adulto, idôneo. Deus, Ele escolheu para trazer a palavra dEle, o consolo que esse povo tanto estava esperando. Isaías 40, ali fala sobre o consolo: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Os jovens, eles certamente se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águia, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É Deus que dá força ao cansado. Ele levanta aquele que está caído, anima aquele que está abatido. Jeremias sofreu muito com aquele povo. Aprisionaram a ele, jogaram ele na prisão, a pão e água. E o povo não queria ouvir a voz de Deus. E mesmo assim, Jeremias não deixou de cumprir o chamado de Deus. Quer ouçam ou deixam de ouvir. Mesmo assim, fale o que eu te mandar. Quando Deus escolhe nossas vidas, não tem como fugir. Não tem desculpa. Não adianta colocar barreiras. Porque Deus, ele sabe o que ele faz. E quando ele decide algo em nossa vida, nada pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus ordenou para Jeremias, você vai derribar. Você vai destruir, você vai arruinar, mas também você vai edificar e vai plantar. Ele foi enviado para derrubar aqueles que estavam orgulhosos, estavam desobedientes à palavra de Deus. Eram reis, eram príncipes, autoridades. Quanto todos que se colocarem na frente de Jeremias, a força de Deus seria tão grande na vida dele que ele iria derrubar, iria abater, iria fazer com que os reis descessem do seu pedestal, do seu orgulho, por causa da sua soberba. Deus ia abater a muitos reis e a muitos príncipes através de Jeremias, aquele que se achava tão novo, com tão pouca experiência, eu sou uma criança. Ainda eu não sei falar. Foi a mesma coisa que Moisés falou para Deus naquela visão da sarça ardente. Eu não sei falar. Eu sou pesado de línguas. Quando eu for falar com aquele povo, o que que eu devo falar para eles? Quem que me enviou? Não adianta dar desculpa para Deus. Porque Deus permite alguma coisa acontecer em nossa vida. Para que viemos cumprir aquilo que Ele designou para nós fazer. Deus pode permitir o luto. Talvez você perdeu alguém da sua família. Eu perdi 3 pessoas da minha família. E Deus me deu a oportunidade de levar a mensagem de Deus para toda a minha família e para mais pessoas que estavam ali. No culto fúnebre da minha avó, em 2024, quando eu estava com depressão, quando a minha voz estava estava pesada, estava com dificuldade de falar. Deus, Ele permitiu tudo isso para mim poder levar a palavra de Deus para toda a minha família, para demais pessoas que estavam ali, vizinhos, aqueles ainda que não conheciam o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. É no momento da dor, é no momento de luto que Deus, Ele nos usa. Deus, Ele prepara cada momento. Porque às vezes no momento de festa, muitas vezes esquecemos de Deus. Não é falado da palavra de Deus, não é cantado um hino de louvor a Deus. Está sendo homenageado a alguém, mas esquecemos de adorar a Deus. Não é feita uma oração de gratidão a Deus. Por isso que muitas vezes Deus permite vir o luto em nossas vidas, a dor, a perda, a enfermidade. Foram 3 anos que eu estava aprisionada na depressão. Estava vivendo o luto diário, a alegria tinha ido embora. Aquela mulher forte tinha desaparecido. Cada tarefa para mim parecia pesada demais. Lavar uma louça, fazer uma comida, eu sentia dores, minha cabeça pesava, sentia cansaço, falta de ar. Mas Deus estava me guardando, estava me protegendo. Deus não permitiu que eu fosse parar no hospital. Deus me deu livramentos, porque na condição que eu estava, era para mim ter parado no hospital, estar internada, mas Deus me livrou, me guardou. Deus, Ele guarda nossas vidas, Ele protege a nossa vida. E eu confiei em Deus em todo o tempo. E sabia que a seu tempo Deus iria levantar por minha causa. Muitos desacreditaram da minha pessoa, mas eu continuei adorando e glorificando o nome do Senhor. E hoje estou aqui afirmando que Deus, Ele restaura vidas, Ele cura aqueles que estão num abismo profundo da depressão, da dor, da angústia da alma, por causa das decepções da vida. As decepções foram muito grandes, mas sabemos que as bênçãos de Deus são maiores. A recompensa de Deus é maior. E Jeremias se lamentou pelo aquele povo desobediente. Coloque o rosto no pó. Quem sabe ainda há esperança. Sabemos que até hoje tem esse muro erguido lá em Jerusalém, um muro de lamentações. E o povo ainda deixa sua lamentação naquele muro, até os dias de hoje. Obedeça a Deus. Ande nos caminhos do Senhor, para que você não venha se lamentar. Para que você não venha dizer, eu não tenho mais prazer nessa vida. Aproveite essa chance, essa oportunidade que Deus está te concedendo. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, adoramos e glorificamos o Teu nome, Jesus. Sabemos, Jesus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor contempla nossas vidas, nos conhece desde o ventre de nossa mãe. O Senhor sabia, meu Deus, como seria o nosso nome, como seria o nosso jeito de falar, saberia, Senhor, como seria a nossa cor. O Senhor sabia, Senhor, como seria a nossa história, o que nós iríamos passar aqui na terra, Senhor. O Senhor sabia de todas as coisas, o Senhor conhece nossa vida. O Senhor conhece o nosso nome. Oh, Jesus, abençoa cada ouvinte. Fortalece, Senhor, dá ânimo, Senhor, para que venha cumprir o Teu querer. Para que venha obedecer a Tua palavra. Nos ajuda a vencer, Senhor, os dias maus, os dias difíceis nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Amém.
Chegamos ao fim de mais um quadro Mulher Virtuosa, apresentado por missionária Tatiana Bonetti Silva. Nos ouça em uma próxima edição. Rádio UPV, levando Deus até você.